Hora de falar de cinema, de séries, de tudo aquilo que a gente assiste pra se divertir, pra pensar um pouco mais. Felipe Hoffmann, tudo bem?
Ano 3?
Agora sim, era o 3. E aí, Felipe, teve Oscar final de semana.
Pois é.
Flávio já comentou aqui com a gente, né, no início da semana, na segunda-feira, trazendo aqui as avaliações. Acertaram quase tudo vocês dois, né?
Quase tudo. No meu logo eu fiz pessoal comigo mesmo ali, by myself, de 20 eu acertei 17.
Olha.
Então, assim, errei pouquinha coisa. Mas, né, assim, algumas surpresas tivemos ali, né, como...
Atriz, melhor atriz, né?
Teve uma Stone surpresa. Ganhou, todo mundo... Tava dividido entre Emma Stone e Lily Gladstone, mas ficou em boas mãos ali. Eu gostei, no geral, gostei bastante desse Oscar, da edição desse ano. Os filmes são muito bons. Foram bons filmes ali, como melhor filme, enfim. Foi realmente uma premiação muito boa. E agora o ano começa de verdade para o cinéfilo, né? Porque acabou o Oscar, aí agora os filmes de 2004...
podem andar, né?
Agora tudo pode ocorrer normalmente, como os filmes que estão chegando agora nos cinemas.
Isso aí. E já tá chegando coisa, então, pra gente comentar hoje. Vamos deixar o Oscar aí para trás. Quem quiser saber de Oscar, vai acessar a Odisseia, vai no S360 ver os comentários ali... A gente depois pode dar uma diquinha ou outra mais uma vez pro ouvinte. Mas tem coisa nova já chegando, né, Felipe?
Tem coisa nova, aproveitando essa onda de calor, nada melhor que pro ar-condicionado do cinema.
Ah, com certeza.
Muito gastar quente, o ar-condicionado do cinema. Pra assistir Uma Vida, Uma História de Nicholas Winton. Aqui a gente vai contar uma história que foi um pouco esquecida no cenário de pré-Segunda Guerra Mundial. É interessante pensar, né, nessas histórias que acabaram passando antes da guerra, até no meio da guerra, e que sempre são lembradas nos cinemas, eternizadas aqui. E aí, com Nicholas Winton, vai ser exatamente isso. Assim, uma história que se passa em 1938, de um inglês que foi para a Tchecoslováquia, na região da então Tchecoslováquia, e ficou espantada com a quantidade de crianças judias que estavam lá passando fome e sofrendo os horrores do nazismo e da guerra. Assim, foi algo muito complicado de desfazer. Porque assim... Opa! Só trocando o microfone, agora sim.
Tinha um leve chiado, agora melhorou.
Ah, tá tudo certo agora?
Tudo certo.
Ah, beleza. Então, voltando. Esse filme se passa em 38, e o Nicholas Winton, ele vai para a Tchecoslováquia, onde ali ele fica horrorizado com as crianças judias que estavam lá refugiadas, fugindo da ascensão do nazismo na Alemanha. E aí, ele, com aquilo na cabeça, ele fala assim, pô, eu preciso ajudar de alguma forma. Então ele vai criar uma grande organização ali de levar essas crianças para a Inglaterra para fugir do nazismo crescente na região. E aí, em 39, estoura a guerra e tal, ele consegue evacuar ali, acho que quase 700 crianças para a Inglaterra. E nesse período, em situação de exceção, o país inglês acabou criando uma lei que permitia refugiados abaixo de 17 anos para entrar no país. Então ele conseguiu levar essa galera graças a essa lei e tal. E aí o filme, ele se passa em 38 e 88, onde num programa It's Life, que acontece na TV britânica, a TV vai reunir essas várias pessoas que ele ajudou naquela época e vai colocar no auditório. Uhum. E essa é uma história real, e ele não sabia dessas pessoas. Então o filme vai reencenar o que aconteceu nesse programa de TV, mostrando a história dessas crianças, como que a vida delas prosperou graças à ajuda do Nicholas Winton, né? Então é um filme muito emotivo, assim, ele é muito sentimentalista. Pega mesmo, assim, as pessoas nas sessões estão chorando muito, porque é um longa que ele é realmente muito forte. E essa história real, quando você vê o vídeo do programa em 88, é assim de arrepiar, porque as pessoas vão contando as histórias ali, e você não sabe também que elas foram ajudadas pelo Nicholas Winton, né? E aí no final, celebra toda essa união, todo mundo junto ali, abraçando o Nicholas Winton, que é vivido pelo Anthony Hopkins nessa versão idosa.
Olha, que legal.
E aí quando ele abraça o personagem, é algo surreal, assim, como que os closes na cara dele de espanto, do que ele estava ajudando, do que ele fez, do esforço que ele fez para ajudar pessoas, como que isso foi forte para ele também. Então é um filme realmente muito forte, Uma Vida, a história de Nicholas Winton, tá nos cinemas para quem gosta de um bom drama. Esse é um drama pré-guerra, assim, com muito contexto histórico envolvido, assim, é imperdível. Esse filme, ele acabou sendo antecipado lá para os Estados Unidos, na Inglaterra, para pegar o BAFTA, que é o Oscar britânico, mas chega agora nos cinemas aqui do Brasil e da América Latina em março. Esse filme Ele é um dos cotados, inclusive, para o Oscar do ano que vem.
Olha,
então,
já.
Já vai começar ali, quando a gente chegar lá para outubro, novembro, vão relembrar esse filme, fazer outras divulgações dele, porque o Anthony Hopkins aqui, ele está fantástico. Ele que já ganhou o Oscar aí com Meu Pai há alguns anos, ele chega agora com esse filmaço, está nos cinemas, Uma Vida, A História de Nicholas Winton.
Que legal, hein? Filmaço. E aí, do outro extremo, eu acho, da categoria, né? Saindo aí de um drama pesado, tem uma comédia que é Os Farofeiros, né? Brasileira, né?
É isso aí. Eu adoro comédia brasileira, assim. É muito engraçado porque ela é dividida... As comédias brasileiras atuais no cinema, então elas são divididas em sketches. Então acontece um sketch, aí vai, tem... Fecha o humor ali. Acontece outro sketch, fecha o humor ali e tal. Muito dos programas de humor que a gente tem na televisão pegam mais ou menos essa fórmula e jogam nos cinemas como história central ali, né? E Os Farofeiros foi um filme que fez bastante sucesso nos cinemas. O público brasileiro gosta de comédia. Vide aí os filmes que a gente tem ao longo dos anos, né? Minha Mãe é uma Peça, 1, 2, 3 e tal. Os Homens São de Marte, enfim, esses foram filmes que fizeram muito sucesso com essa fórmula. E aí chega agora com Farofeiros 2, com o mesmo elenco ali, com o Antônio Fragoso, o Maurício Manfrini, Nicolas Bicudo. Então, assim, tem um elenco legal ali, que se dão muito bem na comédia, e vai contar a história do Alexandre ali, que ele é casado com a personagem da Danielle Vinitz. Ele recebe uma promoção no emprego e aí ele ganha uma viagem pra Bahia. E aí, pra administrar as amizades que ele possui, ele fala, não, vamos levar todo mundo pra Bahia. Então, todo mundo vai pra um resort que era pra ser de luxo, mas no meio da viagem eles, ao invés de ir de avião de primeira classe, eles vão de ônibus. Eles chegam lá e o resort não é isso que parece, as praias estão extremamente lotadas, então vai acontecendo várias coisas assim, que é típicas ali das comédias nacionais, que eu particularmente acho muito engraçado. Eu me acabo de rir com esses filmes.
É legal.
Nossa senhora, eu me divirto muito. E é um filme leve, assim, pra quem quiser curtir, bem despretensioso, assim, com essas com as piadinhas e tal. Enfim, tá nos cinemas Os Farofeiros 2, né? Pra quem gosta de uma comédia, tá uma boa opção aí pra poder curtir.
Filme pra família toda, né?
Não, isso aí é pra família toda, pra ver até se acabar.
Beleza. Pra quem quiser ficar em casa, quiser ver um documentário, tem muita gente que curte, né? Documentário, coisa baseada aí, contando histórias reais, né? Tem coisa sobre futebol, né?
Pois é.
Não é tão feliz, né, esse documentário.
Não, esse é um documentário bem forte, inclusive, chamado O Ninho, Futebol e Tragédia, né? Pra quem não se lembra, 2019, aconteceu ali em março, se eu não me engano, também. Um incêndio no CT do Ninho do Urubu, no Flamengo, onde mataram 10 crianças que treinavam nas categorias de base do Flamengo. E o documentário vai recontar essa história, mostrando ali os problemas que tiveram na administração do Flamengo que deixaram acontecer essa tragédia. Deixa bem claro que a diretoria sabia dos problemas que existiam no Ninho do Urubu, no CT, e por que as crianças estavam dormindo em containers num espaço onde que era para ser um estacionamento. E aí estavam cheios de container ali, por mais que fosse provisório, já não tinha alvará de funcionamento e tal, as crianças iam mudar para um alojamento melhor, mas na semana que elas iam mudar para esse alojamento, teve uma enchente no Rio de Janeiro, que choveu bastante e tal, e 2 dias depois o ar-condicionado de um desses containers acabou dando um curto, pegou fogo, e aí essas crianças ficaram presas porque não tinham saída de emergência, né? Então, 16 jovens que estavam nesses containers estavam lá, 6 acabaram saindo, 10 ficaram e acabaram falecendo. E aí o documentário é dividido em 3 partes e vai contar o início do incêndio ali, porque aconteceu, como que a ciência ali da diretoria com o acontecimento, o que poderia acontecer, e a briga das famílias com o Flamengo para poder conseguir a grana de indenização ali, e como que essa atual diretoria não lidou muito bem com as famílias e tentou negociar ali. Então a gente vai ouvir vários relatos de familiares das crianças ali que foram mortas, e como que foi difícil negociar com a diretoria para conseguir pelo menos um acordo, né? Algumas dessas famílias conseguiram em sigilo o acordo, outras estão na justiça ainda, mas fato é que foi a maior tragédia ali do futebol brasileiro, desde do avião lá da Chapecoense, né?
Sim.
Mas em solo brasileiro foi a maior tragédia, e como que a falta de tato em lidar com esse tipo de situação pode ser muito prejudicial para a imagem do clube, por exemplo, porque em 2019 estava acontecendo tudo isso nos bastidores e o Flamengo estava montando um timaço, foi campeão da Libertadores, Foi campeão brasileiro, né?
Um ano pra que nenhum flamenguista esquece, né?
Exato.
Foi um ano ótimo pro time.
E aí tem essa dualidade, né? Porque o Flamengo tava gastando 200 milhões de contratação no ano e não conseguiu chegar em acordo com as famílias ali dos garotos da base que seriam o futuro do clube.
Sim.
Né? Então tem essa dualidade no documentário. Ele é realmente muito forte e é bem chocante, assim, por entender que as pessoas sabiam dos problemas que existiam ali no alojamento e deixaram acontecer aquilo, chegar naquele ponto, né? Enfim, é um documentário bem forte, dividido em três partes de 35, 40 minutos. Tá no catálogo da Netflix para assistir O Ninho, Futebol e Tragédia.
Olha aí, ótima opção, viu? Para quem gosta de futebol, para quem é flamenguista, para quem não é.
Sim.
Porque é uma tragédia que realmente marcou o futebol brasileiro. Eram
forte,
crianças que estavam ali, muitas com futuro no futebol. Hoje, pouquíssimas continuam ligadas ao time, né?
Hoje, a última pessoa que estava ligada ao time foi dispensada. Teve relatos ali de jogadores que acabaram para outros times e também foram dispensados por problemas psicológicos, porque não superaram aquele trauma.
Uhum.
E tal. Então, os garotos ali, inclusive, esse é um tema abordado no documentário. Os jogadores que permaneceram no clube, eles foram desligados depois sem nenhum motivo prévio, sem falar falta de desempenho nem nada. Eles foram só desligados do clube e aí eles buscaram novas alternativas no futebol. Outros seguem buscando aí seu espaço, né? Mas dentre os mortos, por exemplo, tinha goleiro com passagem pela seleção brasileira, se destacando, tinha jogador que era muito conhecido na base, enfim, foram perdas muito significativas ali pro clube, são 10 vidas, né? E é um documentário para quem gosta de futebol, como você disse, entender um pouco mais desse contexto do Flamengo e desse cenário que aconteceu lá no Ninho do Urubu.
Beleza, disponível na Netflix, o nome é O Ninho, Futebol e Tragédia.
Isso aí.
Tá lá no catálogo do streaming. Felipe, pra gente fechar por hoje então, alguma dica aí do Oscar? A gente já deu algumas nas últimas semanas dos filmes imperdíveis e tudo mais. Dos que não brilharam tanto assim, que estão mais... Não ganharam tantos holofotes, né? Não ficaram mais conhecidos.
Sim.
Tem algum que é muito legal, que dá pra ver, que já tá disponível?
Olha, tá em cartaz agora ainda, Anatomia de uma Queda.
Uhum.
Esse é um filme muito bom. Se não me engano, ganhou como melhor filme estrangeiro no Oscar. Então, pra quem não assistiu, tava concorrendo ao melhor filme também. É um filme muito bom de drama, de tribunal, assim, uma mulher que precisa provar sua inocência perante a morte do marido. Vidas Passadas também é um filme muito interessante, que ainda tá nos cinemas, eles estão voltando agora. E O Menino e a Garça, a animação que ganhou o Oscar de melhor animação, né, claro. Mas o Miyazaki, ele não pôde receber o prêmio lá, ele não foi na premiação. E desbancou ali Homem-Aranha Através do Aranha-Verso, que era um dos favoritos. Para quem gosta de filmes contemplativos, que faz você pensar sobre a vida, raciocinar sobre o que está acontecendo no cenário, não só do desenho, mas da sua vida mesmo, O Menino e a Garça é um excelente filme, assim, é um filme que mostra toda a trajetória do Miyazaki ali em forma de fábulas e tal, e está também nos cinemas para quem quiser curtir.
Show de bola, então. Muito obrigado.
Valeu, Lucas.
Deixa aí os canais da Odisseia antes que eu me esqueça e Ana Fute puxe minha orelha.
É verdade, no seu aniversário não pode fazer isso.
Pelo amor de Deus.
A Odisseia.com, o nosso site, tem críticas de séries e filmes lá. E também nas redes sociais, a Odisseia. Segue a gente, é um ozinho, assim, o logo é um ozinho com fundo roxinho. Segue a gente porque fala de filme todo dia.
Não dá pra confundir.
É verdade.
Até semana que vem, Felipe.
Até, Lucas.
Tchau, tchau.